Eu recebo aqui do estúdio da Rádio Marconi, está conosco o vereador Luan Vanier. Bom dia, vereador.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer poder estar aqui falando com vocês.
Muito bem. O vereador Luan Vanier foi citado, inclusive, agora há pouco, pelo vereador Caio Denoni. Quero lembrar que semana passada nós procuramos o vereador Luan para falar em relação aos assuntos em relação à Câmara. O vereador não pôde nos atender. Pediu espaço agora. Confere, vereador.
Confere, Joel. Só justificando, né? Semana passada eu estava numa outra função e era um cargo comissionado e eu não poderia estar em horário de expediente fazendo qualquer tipo de entrevista. Seria imoral e injusto, né? Com quem me contratou. Mas, né, já não estou mais na função, pedi exoneração, né? Estou agora na sala de aula novamente dando aula, né, e licenciado da Câmara de Vereadores. Né, só explicando antes da gente iniciar a entrevista que a minha licença, faz duas semanas que eu vim aqui na Rádio Marconi, inclusive até falar sobre a minha licença. A minha licença como vereador por 2 meses foi um combinado que eu fiz com o partido e com a suplente Lise, né, em outras oportunidades. Como eu era relator de CPI, de CIP, eu não conseguia abrir para o suplente assumir, porque ninguém se elege sozinho, né, Joel?
Claro.
Então eu abri, dei essa oportunidade, dando a ela também a oportunidade de representar a Uruçanga, representar a comunidade do Rio Carvão, Santana, que é a região onde ela mora. Ela é professora também. Então a gente se licenciou não por qualquer projeto ou por qualquer função. Eu acabei me licenciando da Câmara por um combinado, inclusive já assumi para o próximo mandato esse combinado com o partido, porque ninguém faz a legenda, a quantidade de números de votos sozinho. Precisa de 10 candidatos a vereadores para fazer tantos votos para poder eleger um. Então, em nenhum momento eu fugi de qualquer coisa. Quem me conhece sabe, estou aqui inclusive, Joel, para esclarecer, para falar a verdade e contar desde o princípio como tudo aconteceu. Porque o que eu estou escutando é tudo que é tipo de narrativa, um jogando para o outro e ninguém falando a verdade. Né? Não quero ser injusto com ninguém, né? Depois, mas isso não. Vamos falar realmente como foi, porque pelo que eu estou vendo está todo mundo direcionando só para o vereador Luan. Então vamos explicar direitinho, tu vai me perguntar, eu vou te responder.
Perfeito.
Tudo que eu for perguntado.
Então antes de entrar na questão do projeto de assessores, ainda sobre a questão de Lauro Biller, o porquê o senhor tomou essa decisão de renunciar?
Porque eu acabei sendo massacrado pela imprensa na região de lá, né? Até aqui em Uruçanga li algumas coisas também, mas eu sempre respeitei a imprensa, Joel, tenho um imenso respeito por todos vocês, né? E aí inclui a imprensa, porque a Rádio Marconi, para mim, é o nosso órgão de comunicação número um aqui de rádio, né? E eu posso considerar até o órgão de imprensa o quarto poder do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Então vocês conseguem, olha só a mobilização que vocês fizeram, né? Vocês fazem com que as pessoas sejam informadas e a gente respeita. Só que lá na região, simplesmente começaram a me colocar um fardo nas minhas costas, que eu era corrupto, que eu estava indo lá em troca de favores, que não é uma verdade, né, Joel? Eu fui porque eu tenho boleto para pagar, né? Assim como qualquer outro cidadão, eu me licenciei da Câmara, eu tinha um combinado, eu tinha me organizado, olha, vou ter que pegar aula ou vou ter que pegar outro emprego, porque eu preciso pagar a minha conta, né? Lá em casa, quem mantém a minha casa sou eu. Então, eu acabei pegando a licença da Câmara, sabia isso, já sabia há anos que eu ia pegar essa licença no final do ano para beneficiar o suplente, para dar ele a oportunidade. Então eu fui buscar um trabalho. A Sayonara me oportunizou, do qual eu agradeço muito pela oportunidade. Não fui lá fazer nada ilegal, muito pelo contrário. Fui lá fazer uma espécie de transição para o próximo prefeito. Né? A gente tem competência e eu preciso trabalhar. No entanto, Joel, que eu pedi exoneração na sexta de manhã, na sexta tarde eu já estava dando aula. Já arrumei outro trabalho, porque eu realmente preciso pagar minhas contas. Eu não sou um cara rico, eu não sou um cara milionário, eu sou um cidadão comum, como todo mundo. Eu estou vereador, mas eu preciso trabalhar, porque a loja que eu devo, o combustível que eu tenho que pagar para andar na cidade é oriundo do meu trabalho, né? Não nasce em árvore. Então eu sempre tive respeito pelo trabalho, sempre trabalhei desde novo, desde os meus 15 anos eu estou trabalhando, fui acostumado assim. E pedi exoneração já 9:30 da manhã, 1 hora da tarde já estava na sala de aula como segundo professor, atuando na minha profissão, e vai ser assim como sempre foi.
O senhor mesmo disse na live que o senhor fez, acho que foi na sexta, né? que se citou aleatoriamente que seria uma troca de favores que para
doutora ser secretária de saúde e Ursanga, é uma mentira.
Isso
não, e que o filho seria assessor jurídico da Câmara, é isso. Mentira, Joel.
Filho da prefeita,
seria. Da prefeita, isso. Não, é mentira. Sabe, o que mais deixa a gente magoado é que quando eles não têm o que falar da gente, aí eles inventam, né? Foi toda a história, toda a narrativa que foi colocada no WhatsApp de maneira frequente, porque se nós dissermos que a gente vai promover um evento em prol de quem precisa, de quem... Ah, vamos doar tantas cestas básicas. Eu acho que ele não reproduz tanto como dizer, olha, o Luan tá indo a Lauro Miller em troca de favores. Foi um negócio tão forte. E aí começou a se dizer mentiras. E eu sou uma pessoa que eu não levo fardo nas minhas costas quando eu não tenho participação. Quando disseram que a doutora seria secretária de saúde aqui no município, que o filho seria meu assessor jurídico e que eu era corrupto, ah, meu amigo, aí eu entrei pra briga. Porque se eu não sou, se eu não faço, se não tem acordo, aí eu vou pra briga. Vou mostrar, vou provar. Porque ontem a gente teve a festa do MDB, que foi linda, Joel. Foi muito linda. O que se falava era só isso. Tá, mas tu foi trabalhar em Lauro Miller? Gente, eu trabalhei na Zambuja, eu trabalhei no Guatá, eu trabalhei em Pedras Grandes, eu trabalhei em Criciúma. Eu trabalhei em Nova Veneza, eu sempre trabalhei fora do município, mas sempre atuei na minha cidade, porque eu sou professor. O ACT, o professor ACT que tá me ouvindo, sabe? A gente roda igual a ônibus, a gente tá tudo que é cidade a cada ano. A gente nunca tá no município. Só que a minha função de vereador, né? Mesmo quando eu não era vereador, eu sempre busquei fazer com muita responsabilidade. Ia dar minha aula no período da tarde... Vivia a cidade, participava das comunidades. Final de semana, coloco o gabinete itinerante, vou lá ouvir o povo. Tô em todos os eventos do município. Tô sempre participando. E no entanto, Joel, que a gente foi reeleito porque o povo entendeu de que eu realmente trabalho para a cidade. Agora, se eu não estou na Câmara, se eu preciso trabalhar, se eu preciso pagar a conta, eu vou fazer o quê? Vou ficar por aí roubando? Não, vou trabalhar. Só eu não vou aceitar é que diga que eu fiz troca de favores, porque isso é uma inverdade. E óbvio, todo mundo que colocou esta inverdade vai ser responsabilizado judicialmente, né? Porque a internet não é uma terra sem lei, que simplesmente coloca qualquer coisa e a gente vai embora para casa, baixa a cabeça e fica quieto. Não, as pessoas que disseram isso vão ter que provar em que momento que eu fiz troca, porque eu não aceito na minha cidade, vou aceitar na cidade dos outros? Não aceito, só que eu fui chamado para colaborar. Né? A gente foi chamado, como eu já tive convites no estado, em outra oportunidade pelo Vampiro, para ser gerente na sede, eu não aceitei, porque era metade do mandato, não acharia justo largar o mandato. Agora, eu tô licenciado, eu tinha feito combinado, eu tenho que trabalhar, né?
Ok, esclarecida a questão, Lauro Miller, passamos à questão projeto de assessores, aumento de assessores na Câmara de Vereadores. Já vou fazer a pergunta direta, vereador. Boa. Porque... pelas entrevistas com os seus colegas, inclusive do MDB, dá a impressão que o senhor foi o autor da ideia, do projeto. Isso é verdade ou não?
Não, eu fui um dos autores. Eu assinei como todo mundo. Vamos lá, para esclarecer, todos os vereadores que assinaram, todos. Aí vamos lá. A Lisiane, o Caio, o Dátio, o Odivaldo, a Leti, o Zé Bis e o Fabiano. Troco a Lisiane pelo Luan, inicialmente. Luan, Dátio, Caio, Leti, Zé Bis, Bonetinho e Fabiano sabiam do projeto. Para explicar inicialmente, eu fui a Brasília semana passada. Só que antes do projeto entrar, Joel, e aí eu não sei quanto é que eu tenho de tempo, tu vai me dando as direções, tá? Mas eu tenho a história para contar completinha. Fui a Brasília buscar recursos. Saí da eleição, esse é o meu perfil, trabalhar. Saí da eleição, já fui buscar recursos, né? Inclusive foi dito que a senadora tá lá para atender, não tá não. A senadora tá de licença, tem um outro senador já, faz uns meses. E fui para trabalhar em busca do recurso, fui nos ministérios, o nosso vice-prefeito eleito Renato foi junto, o outro vereador do MDB também foi. E esse projeto já havia sido discutido. Antes de tu criar um projeto... você faz uma minuta. Essa minuta ela foi feita pela bancada progressista, tudo bem, eu assinei, eu entendi, gostei da ideia, gostei, Joel. Não tem problema nenhum em dizer que eu gostei da ideia, porque quem conhece a nossa assessoria que é o Gabriel, que tanto está sendo citado aqui nas entrevistas, o Gabriel é excelente. O Gabriel entra 13 horas, sai às 19 horas.
Deixa eu só voltar, vereador, para não perder. A criação foi da bancada do PB.
Da minuta. Quero ser bem justo com todo mundo, Joel, para não ficar um joga para o outro e aí acaba criando um conflito. Não é isso que eu quero. Eu quero esclarecer. Todo mundo que assinou sabia do projeto e todo mundo tinha conhecimento do projeto. Ninguém assinou sem ler, não.
Eu ia falar agora. Tem vereador que disse que não leu.
Não aconteceu isso. Vamos falar a verdade para a população. O PP fez a minuta para a discussão do projeto. Faltou um outro projeto, depois foi retirado. Ninguém retirou porque não entendeu ou não gostou. Isso é inverdade. O PP fez a minuta. Eu gostei da ideia porque para mim faz a diferença. Tem vezes que o assessor tá lá na linha Pacheco, eu preciso para atender em outra situação. O assessor do MDB trabalha e trabalha muito bem. Visita as comunidades comigo constantemente.
Gabriel,
excelente profissional, advogado, atende todo mundo. Por quê? Todo mundo está dizendo que não é autor. Mas me digam quais são os vereadores que cumprem horário ali na Câmara para atender a população. Quando o cidadão chega, qual é o vereador que está ali cumprindo o seu horário? Das 13 às 19? Poucos. Todos os 9. Cadê os vereadores? Não estão. Então quem é que faz esse trabalho de atender o povo? Ou o cidadão vai chegar no legislativo e não vai ser atendido? Porque a partir do momento que o vereador começar a cumprir horário, que não é, não existe isso. Mas aí tudo bem. Mas o cidadão chega ali e vai ser atendido por quem? Né? Então, inicialmente, Joel, eu não tenho problema em nenhum dizer. Eu só não podia falar porque eu estou licenciado. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não estou na Câmara? Tu entende? Eu acho que quem assinou tem que vir aqui, tem que bancar. Eu achei a ideia inicial boa. Aí o PP fez a minuta. Foi discutido com todos que assinaram. No entanto, que a assinatura não foi digital, não foi assessor que assinou. Foram os vereadores. Como é que os inventários, quando tem a partilha de bens... Eu e tu, o nosso pai faleceu, a gente vai fazer a partilha de bens. A gente briga até pelo centavo. Senão eu não assino o inventário. Como é que um projeto de lei ninguém sabe que estava assinando? Como é que não sabe? Como é que não leu? Como é que não conhece? Não existe isso. Todos sabiam, foi discutido. É óbvio, né, Joel? Eu sou um pouco... mais dinâmico, então tá ali o projeto, eu gosto, tá aqui, tem esse é o projeto, eu expliquei, mas o projeto não é só de minha autoria, é dos sete que eu já repeti duas vezes, e aí eu explico, tá aqui o projeto, né, tem vereador que às vezes acaba tendo, me dá uma explicadinha pra eu poder entender melhor, acabam confiando na gente realmente.
Então, de novo, pra pontuar, vereador, que isso é importante, até pra gente deixar claro, se os colegas, os sete, que disseram aqui, o senhor deve ter ouvido também, né?
Ouvi, não sou... Eu esperei um por um falar, para depois eu vir.
Eles disseram não ter conhecimento profundo do projeto. Eles sabiam. Nesse caso, eu posso dizer que eles estão se eximindo da responsabilidade.
Aí fica do entendimento do cidadão. Agora, o que eu quero dizer, Joel, é que eu fui a Brasília, eu assinei o projeto, vamos mudar a palavrinha. Eu também era o autor. Não somente eu sou o autor. Eu também era o autor. Porque pelo que eu tô vendo, é só eu que sou o autor, não. Eu, inclusive, num jornal da cidade, eu também era o autor. E não tenho vergonha de dizer. E se tivesse na Câmara, iria defender, Joel. Porque eu tenho esse entendimento e o parlamento é pra isso. Agora, Luan, eu não... Não, aí vamos discutir com a sociedade. Mas, inicialmente, na ideia, eu também era o autor. Não era somente eu. No entanto, que todos conheciam o projeto... Todos sabiam do que se tratavam. Aí eu fui para Brasília. Eu havia combinado isso há anos com a vereadora e com o partido. Olha, final do ano eu vou tirar a licença. Eu tenho que cumprir com aquilo que foi acordado. Porque eu tenho palavra, Joel. O que eu combino, eu cumpro. Peguei e tirei a licença. Havia uma modificação que até o Fabiano foi justo e falou que tinha que ser feita. O que que acontece? Eu me licencio na sexta. A vereadora assume na segunda. A vereadora assumindo na segunda, eu não posso mais assinar. Morreu o filho no inventário, quem é que assina? O filho do filho. Não é assim que funciona? A gente tá falando de inventário pro povo entender?
Sim.
Assinou a minha suplente. a suplente chegou, também foi explicado, porque o vereador Ademir explicou para a suplente sobre o projeto, o Gabriel, como advogado, explicou o projeto para a vereadora, como os demais, novamente, porque essa é a terceira vez que se assina esse projeto, porque primeiro foi a minuta, depois o Luan assinou, depois teve que ser refeito o projeto e foi pela... Ó, aqui ó, três vezes. Então, pela terceira vez... Como que ninguém sabia, Joel? Três vezes foram assinado o projeto. Minuta, projeto e projeto. Uma com o Luan, licenciou, não tem como assinar. Foi refeito o projeto.
O senhor assinaria se estivesse?
Com certeza. Por que eu vou vir aqui dizer que não, Joel? Eu não vou mentir para a população. Só eu não considero correto dizer que somente eu...
Exclusivo.
Não. A gente tem que ser justo. Venho aqui falar a verdade para vocês. Também assinaria, só que como eu vim de Brasília e peguei a licença, eu não podia mais assinar. Não podia? Aí eles novamente reassinaram, porque como o vereador foi justo, Fabiano foi muito justo, Fabiano é uma pessoa muito séria, muito de palavra, Fabiano reassinou novamente. E aí a vereadora estava no meu lugar, também assinou. Aí se não leu, se leu, aí eu não sei. Agora eu não vou ficar com peso nas minhas costas e que só eu promovi esse projeto. Ou que só o PP, ou que só o MDB. Não, foi PP, MDB e PL. PP, MDB, PL. Foram esses três partidos. Não foi só o MDB, não foi só o PP e não foi só o PL. PP, MDB e PL. Isso tem que ficar claro. Aí se depois teve o entendimento de que, eu ouvi a população, a pressão foi grande e retirou, a gente respeita. O parlamento é para isso. É para discutir, é para entender. Só que o projeto ainda tinha sido entrado. Quantos projetos entram aí? E olha, a gente chega, entende, teve um entendimento. O que que eles fizeram? Olha, a gente tem esse projeto que nós sete assinamos. Vamos pedir um parecer jurídico antes de entrar? O jurídico entendeu, olha, devido ao período eleitoral, tantos dias antes de fechar o ano, o mandato, não se pode criar despesa para o município. O que que se faz? Vamos lá, Joel. Se retira o projeto pela inconstitucionalidade. Não foi retirado o projeto por não considerar a sua autoria. Repetindo, foi-se tirado o projeto pela sua inconstitucionalidade e não por não reconhecimento de autoria. Ficou claro?
Foi pela lei dos 180 dias.
Mas não pela autoria. Não pela autoria. A autoria veio como Fabiano, que foi muito justo no que disse. Veio posterior. Pressão de partido, pressão de eleitor, pressão da imprensa. E tá tudo bem, o parlamento é pra isso. O parlamento é pra isso. A gente foi eleito pra isso.
O seu partido, vereador, o MDB, se posicionou durante esse processo de manter a sugestão do projeto ou não?
Não, eu quero ser justo que foi uma iniciativa dos vereadores.
Dos vereadores.
Não, não foi, ó, repito, não foi nem do MDB, não foi nem do PP e não foi do PL. Foi dos vereadores que todos que assinaram, vou repetir a palavra, eu tô até sendo chato, mas é importante, porque só assim para entender. Todos que assinaram tinham o entendimento de que um assessor por bancada criava problemas, tá? E todos reclamam. Só assessor só para um? Eu uso bastante, Joel. Nossa, bastante. E criava animosidade, inclusive. Mas o assessor é só pro Luan. O assessor é só pro fulano. Então, vamos criar? Então vamos. Tá? Todo mundo feliz, com sorriso no dente. Todo mundo contente. Aí depois, o que que aconteceu? Criou toda essa animosidade na sociedade, que tá certo. Se teve entendimento, vai criar despesa, tá tudo bem. Se retira o projeto, qual o problema? Se cria ideia, a ideia não vai ser efetiva, a gente tem que ter humildade para vir aqui e reconhecer. Olha, hoje eu tenho esse entendimento de que foi um erro. Mas inicialmente aconteceu, o projeto foi sugerido.
Ainda do projeto, numas contas aproximadas, teria um aumento de 80% do que diz respeito ao desgaste ou gasto da Câmara de Vereadores. Você é considerado vereador?
Não, dinheiro público ele tem que ser bem respeitado e bem valorizado. Mas inicialmente, tu entendes que no dia a dia, Joel, Ah, precisa ampliar uma mesa na rádio. Quem trabalha aqui, tá lá o menino do som, você no microfone, vocês vão entender, ah, vai, naturalmente vamos ampliar uma mesa no rádio para poder aumentar o número de convidados. Chega lá no setor do orçamento, bah, o diretor vai dizer, não, vai ficar pesado, né? Os sócios vão ter que pagar esse negócio. Uhum. Então vamos retirar, vamos mudar a ideia, vamos ficar só com uma mesa. Foi isso que aconteceu, Joel. Quem tá no dia a dia teve... Não foi na maldade, ninguém quer ajeitar ninguém, Joel. Ninguém quer ajeitar ninguém. Porque eu fiz uma campanha com 165 voluntários. Ninguém quer ajeitar. É no dia a dia que tu quer dar melhores condições pro cidadão, enfim, pros teus trabalhos. E aí tu acaba colocando. Não é na maldade. Ah, vamos ajeitar ali, vamos... Não, não, realmente não foi. Assim, tô falando do fundo do meu coração. Só que quando chega lá na base... Não, peraí, gente, calma aí. Olha o impacto que isso vai dar. Olha o impacto. Opa, então, se não vai dar, vamos continuar com a estrutura que a gente tem... E vamos trabalhar. É isso. Agora, o que não dá mais é pra gente, o projeto foi retirado, a gente vai criar mais uma polêmica? Não. O projeto foi retirado, nós entendemos, foi ouvido a população e é assim que tem que ser o parlamento. Ah, mas poderia ter sido feito ouvido a população antes? Poderia. Uhum. Confesso que poderia. Só que, novamente, no teu dia a dia, tu vai tocando dia a dia, tu vê, não, mas peraí, precisa. Aí quando vem, não, vamos ter humildade. Uhum. Depois todo mundo teve humildade para reconhecer com as pressões de retirar. Agora o que não dá para dizer é que eu não sou autor, que esse não é autor. E isso não é verdade. Agora, vim aqui, vem aí na Rádio Marconi e diz, olha gente, eu era o autor, como eu tô fazendo? Eu reconheço, depois, posterior, este projeto, porque tem outros projetos que serão colocados e que vai ser discutido. Agora, esse projeto em específico eu entendo que não me cabe. Tudo bem, reúne os vereadores que também eram autores e se discute. Agora, tirar o corpo fora, tirar o corpo fora não dá, não é legal.
Vereador, o senhor falou de outros projetos. O projeto de alteração, que sugere a alteração do projeto da ficha limpa. Como é que o senhor tem acompanhado isso ou não?
Então, esse projeto a gente também estava discutindo, né? Aí, posteriormente, eu acabei não estando mais na Câmara, acabei não tendo o que falar sobre ele ainda. Então, vou ter que retornar. Esse ano eu não retorno, né? Porque eu acordei isso. Como é que eu vou voltar, Joel? Com que cara que eu vou voltar semana que vem?
Mas esse projeto, o senhor passou pela autoria ou não?
Qual é o projeto? Me ajuda.
Que hoje, para estar na Câmara, você precisa estar na ficha limpa, né?
Sim.
E teria uma alteração para que assessores que hoje estão com ficha suja, poderiam ser contratados.
Esse eu não participei, mas gostaria de discutir ele. Uhum. Gostaria de participar. Esse eu gostaria de discutir, tá? Mas não sei, tá tramitando?
Não, ainda não.
Ah, então tá.
É uma sugestão.
Sugestão. É porque tem muitas sugestões, Joel. Chega muita coisa no Legislativo, né? Então vai ter muita sugestão. Tem gente que entende que o Uruçanga tem que ter 11 vereadores. Tem gente que entende que o Uruçanga não precisa nem ter Câmara. Isso é uma sugestão. Mas isso vai para discussão e aí depois, obviamente, tu vai analisar dentro da legalidade e vai discutir. Mas nós temos um grupo de WhatsApp que a gente discute todos os projetos, sabe? Então, inicialmente, se ainda não foi protocolado, provavelmente vai ser protocolado, se é uma sugestão de algum vereador ou de alguns vereadores, mas isso se discute posterior, né? Uhum.
Tanto essa sugestão, como também a questão dos assessores... Vou fazer a pergunta bem direto. Poderia fazer de uma forma mais técnica, mas se fala, para muitos tem a leitura, que a união MDB e PP é a origem desses projetos. Tanto dos assessores, como também a questão da ficha, da possível alteração da ficha limpa.
Não, não.
Isso não é verdade?
Não, Joel. Porque o PL assinou com a gente.
Dos assessores?
É. E provavelmente vai assinar os demais. Porque quando nós nos reunimos... Há entendimentos de projetos que nós já fizemos com o PP, que nós já fizemos com o União Brasil, já fizemos com o PSD. Eu, em específico, até geralmente sempre gostava de ir justamente para isso, Joel. Eu gosto de bancar o projeto para não ter esse negócio. Quando é o meu nome, eu vou lá e banco o projeto. Aí quando tem mais pessoas, eu nunca fiz isso. Foi uma das poucas vezes. Porque daí um fica, não foi eu. Né? Teve uma outra situação também que aconteceu, acho que era com relação ao Parque Municipal, da Festa do Vinho, eu acho que foi um projeto nesse sentido. Aí, quando pressiona... Não. Eu vou lá, faço, assino o meu nome e aguento ele. E banco ele. PL também assinou o projeto do aumento de assessores. Como ele falou, ele passou... Ficou sem... Quando ele foi expulso do PSDB, Joel, Ele ficou sem assessor, porque o assessor... O que seria alterado é que está se criando uma polêmica...
O PL emitiu uma nota dizendo que o vereador não tinha consultado. Não, o vereador tudo... até falou...
Mas ele é do PL, é igual ao MDB, também não foi consultado. O PP, acredito também que não foi a executiva.
Porque foi 12 vereadores.
É, a gente tem que ser justo. Se o PL não foi consultado, o MDB também não foi consultado. Como eu vou repetir. É que o que está se criando aqui é buscando jogar culpados para criar tipos de desgastes. Né? Tem gente que ainda está com dor no cotovelo porque perdeu a eleição e aí começa a criar esse tipo de negócio. Alguns partidos. Não é bem assim. O MDB também não foi consultado. Eu falei no início da entrevista, foram os vereadores. E voltando pela questão da União, que eu quero responder essa pergunta, o PL também, o vereador do PL, que é muito meu amigo. É um cara, olha quantas vezes eu já disse isso, o Fabiano é um cara extraordinário. Tá? Fabiano também assinou representando o PL, como nós representamos o MDB, assinamos, como quem representa o PP assina, e tá tudo certo, se discute depois. Agora, o que não dá é para um vereador vir aqui, o vereador do União Brasil, dizer que é contra o projeto, mas vai levar o seu assessor para Brasília. Ah, eu sou contra o assessor. Ou outro vereador de outro partido que não assumiu ainda, ah, eu sou contra o projeto de assessor, mas se tiver, eu quero. A diferença é que eu venho aqui e falo, eu sou transparente, Joel, eu não tenho medo. Quando eu tô na minha razão, aí vai, ah, eu sou contra o projeto. Aí o outro, ah, eu não fui consultado, mas ele esqueceu de dizer que quando a assessora dele, que agora tá na prefeitura, tava, também foi uma ideia dela de aumentar o número de assessores. Lá atrás. Então todo mundo agora vai levar pra parte política pra tirar vantagem, pra fazer disso um palanque. Mas ninguém tá agindo com a verdade. Essa questão dos assessores partiu da Câmara, dos vereadores, pela questão do trabalho, Joel. Do trabalho, no dia a dia. A união, não existe união entre PP e MDB. Eu vim aqui e já expliquei isso. É uma composição. No entanto, que vocês vão observar no dia da eleição da mesa, que o MDB e o PP estarão na mesa, mas pode ter o PL, pode ter União Brasil e pode ter o PSD na composição. Vai ter, porque a mesa tem que ser heterogênea. Precisa ter todos. Então não existe união entre PP e MDB. O que existe é uma composição e o intuito de ambos os partidos dar governabilidade para a cidade melhor andar. Não foi isso que você, eleitor em casa, disse quando nós visitamos na campanha? Que quer que a cidade vire a chave, que não aguenta mais confusão, que não aguenta mais briga? Pois bem, buscamos nos unir nesse sentido para que a nossa prefeita faça um bom governo. Ponto. Ninguém vai deixar de cobrar, eu como vereador do MDB, os vereadores do MDB, do PP, do PSD e do União Brasil e do PL, se a prefeita, em determinado momento, precisar melhorar em alguma coisa, a Câmara não é puxadinho da prefeitura. Ela está ali para quê? Para dar direção ao executivo para melhorar a vida das pessoas.
Eu preciso encerrar, porque nós já estamos com o tempo estourado.
Que pena.
Não, tem uma última ainda, vereador, porque o senhor sempre respondeu, não fugiu da pergunta. Mas deixa eu insistir ainda, por mais que o senhor diz que não tem conhecimento total desse projeto, do projeto da possível alteração da ficha limpa. A imagem que fica para a população é que a tentativa de alterar esse projeto é para que vereadores que não foram eleitos permaneçam na casa e que possivelmente estão com a ficha suja. O senhor faz essa leitura também ou não?
Joel, é que na realidade, o projeto, quando ele entra nesse sentido, porque são projetos bem polêmicos, né? Sim. Ele não é direcionado somente ao vereador, ele também trata para o cidadão, né? Para o cidadão talvez querer assumir alguma coisa. Mas eu realmente preciso ser justo contigo, eu preciso conhecer, porque tem a questão da instância, talvez, porque o que eu lembro, esse projeto eu sempre busquei, eu até acho que em determinado momento eu até fiz uma emenda nele. A questão da ficha limpa, porque tem a questão da primeira instância, quando você é condenado, ou em segunda instância. Então eu tenho que só verificar, assim, ó, de maneira muito justa, porque se eu vier aqui e dizer, olha, Joel, eu realmente não conheço ele na íntegra ainda, não tô na discussão ainda.
Tá.
Mas vou me inteirar, mesmo na licença, como eu sempre fiz. Eu tô de licença e já tô trabalhando aí na cidade. Não tô recebendo um salário, mas tô ajudando o povo. Então o que eu vou fazer? Justamente até para ajudar a bancada, né? Eu vou sentar e vou tentar entender o que, que quer dizer o projeto. E depois, eu me comprometo com o senhor, com a rádio.
Eu lhe pergunto em outro momento, não tem problema.
Pode ser, tranquilo, e eu vou lhe responder, tá bom?
Vereador, muito obrigado pela gentileza de
conversar conosco. Imagina, Joel. Eu que agradeço a Rádio Marconi, até fico com o meu coração mais limpo, porque, pô, parece assim que querem criar uma coisa em mim, né? Querem direcionar para mim. Eu sei, a gente fez 908 votos, as pessoas deram condições, mas eu sou um vereador normal como todo mundo, né? Eu sei que os adversários políticos vão criar e querem me desgastar, mas eu tenho alguém do meu lado, que é Deus, a minha família e principalmente o povo. Então, quando a gente tem o povo e a gente tem a verdade, a gente vai em qualquer lugar. Vem aqui, ó, eu vim aqui mostrar a minha cara, tá aqui, ó, o meu rosto. Eu não tô em casa pelo telefone iludindo você, lendo um papel. Tô aqui, não tem um papel aqui, ó, pode olhar. Vim aqui com o meu coração falar a verdade pro povo, que é assim que tem que ser o parlamentar, não é, Joel?
É isso aí. Obrigado, vereador, pela presença.
Obrigado.